Esporte na Rede, seu debate esportivo oficial na Rádio AL.
Bom dia, chegamos para mais uma edição do Esporte na Rede pela Rádio Web da Assembleia Legislativa, os eventos esportivos na volta do Parlamento Catarinense, a primeira edição do ano 2015. Operação de áudio, João Pacheco Neto, hoje a presença de Mário Pacheco. Participação de Henrique Santos, Nicolas Stefanovic e Eduardo Rocha. A coordenação de rádio de Gisele Dalpias e a direção-geral Tami Soligo. Chegamos 2015, é um novo tempo, uma nova fase e é uma nova percepção no mundo do esporte ao nosso lado. Daqui a pouco deve chegar o do Avaí. Que não chegou ainda, deve chegar daqui a pouco, deve estar vindo aí. Eu acho que ele está primeiro arrumando uns argumentos para esse time ruim que o Avaí botou no Campeonato Catarinense. Mas ao nosso lado, sorridente com o Figueirense. Aliás, eu vou te fazer uma pergunta no começo, já, Henrique Santos. Me contaram, o passarinho me contou, que pela primeira vez na vida você torceu para o Avaí ontem, é verdade?
Não é verdade.
Ah, não.
Bom dia, Valmir. Bom dia aos ouvintes da Rádio L. Um prazer estar aqui novamente com um amigo.
Muito bom.
Para
muito
a terceira bom. Temporada que estamos juntos aqui no Esporte na Rede, agora temporada 2015.
Perfeito.
E fica o registro, Valmir. Não é só o do Avaí que está sumido, não.
É.
Do Criciúma também desapareceu, hein?
O Criciúma desapareceu.
Eu acho que o pessoal aproveitou que é carnaval, que é feriadão. E olha, disparou, porque o negócio está complicado nos nossos times grandes, hein? A gente tem aqui, teoricamente, classificam 6 para a próxima fase e, teoricamente, os 5 grandes estariam entre os classificados e pontuando à frente desde o começo. Mas o que a gente vê hoje, claro que a rodada ainda não acabou, mas o que a gente vê hoje na tábua de classificação é o Marcílio Dias, um metropolitano, inclusos nessa lista que hoje classificaria para o hexagonal, e o Avaí podendo terminar essa rodada, Valmir, na lanterna. O Avaí que é um time de Série A, não custa lembrar.
É, se o Internacional hoje conseguir um sucesso e ultrapassar o Joinville, essa possibilidade existe. Com referência ao time, o time do Criciúma fez uma mudança, acho que mudou muito, exagerou na mudança, porque é um time totalmente novo e aí tem que haver uma mescla. Não está havendo essa mescla, o time que precisa de ter alguém com experiência, alguém para gritar, alguém para puxar o time. E é um time que até tem habilidade, até toca bem a bola.
Uhum.
E jogou, inclusive, não esse jogo do meio de semana que perdeu para o Metropolitano, mas no jogo que fez contra a Chapecoense em Chapecó. É o seguinte, a Chapecoense poucas vezes foi o ataque, mas tem o mérito de ter boa finalização, boa pontaria, e o Criciúma não tem. Criciúma toca a bola e não há conclusão. Então tem que haver alguém para gritar, alguém para chamar e alguém para ser o finalizador. Mas está chegando aí o Nicolas Stefanovic, que está chegando, eu acho que agora ele conseguiu os argumentos para dizer por quê que esse time do Nicolas Stefanovic, porque vai continuar essa bandeira, o Henrique Santos defendendo o Figueirense, o Nicolas Stefanovic defendendo o time do Avaí. O Nicolas para chegar e vai chegar em 2015 já respondendo, eu acho que ele não gostaria que fosse feita essa pergunta, mas vai ter que, eu vou fazer a pergunta, ele vai ter que responder. O que que aconteceu que botaram um time ruim do Avaí no Campeonato Catarinense? Bom dia, Nicolas.
Bom dia, Valmir. Bom dia aos amigos ouvintes da Rádio da Assembleia Legislativa. Bom dia ao nosso irmão Mário Pacheco. Essa tua pergunta é difícil de ser respondida, Valmir. Eu achei num primeiro momento que as contratações pontuais de 2015 não haviam sido tão ruins, conforme a crônica esportiva já havia alertado, né? Por mais que fossem jogadores um tanto quanto desconhecidos aqui do nosso mundo catarinense do futebol, ou até mesmo jogadores que a gente conhecia, mas que não tiveram passagens tão exitosas, principalmente pelo co-irmão Figueirense, né?
O Pablo é vergonha.
O Avaí tem esse costume de... E aí, lógico, existe a rixa, no bom sentido, entre as torcidas, e quando o torcedor do Figueirense fala que o Avaí só pega refugo do Figueirense, aí a gente tem que começar a perceber de uma maneira diferente, né? Porque o Pablo, né? O Claudinei. Então, assim, no primeiro momento, eu não enxergava dessa maneira. Mas depois de 4 rodadas, com 2 empates e 2 derrotas, mesmo com confrontos com os considerados grandes, né? O Avaí já enfrentou Criciúma, Joinville e a Chapecoense. Eu não creio com toda a sinceridade numa recuperação imediata do Avaí. Hoje a grande preocupação do torcedor havaiano não é nem se vai entrar no hexagonal. É se vai ficar fora de uma zona de rebaixamento.
É.
Porque hoje, não sei se vocês já comentaram, o jogo final dessa quarta rodada entre Inter de Lages e Joinville, em Lages, se o Inter ganhar hoje uma vitória simples,
já abordamos,
bota o Avaí na décima colocação. Um time que vem há pouco mais de 60 dias de um acesso à Série A espetacular. Né? E não houve um desmanche, tá, Valmir? Não houve um desmanche. Que saiu 10 jogadores, não. Não houve esse desmanche. Se a gente for analisar, boa parte dos jogadores que estão jogando hoje estavam no grupo de 2014. Tem muita gente credenciando essa dificuldade do Avaí às ausências do Marquinhos Santos, do Eduardo Costa e do Roberto, que estão suspensos no Campeonato Catarinense. O jurídico do Avaí entrou com uma série de recursos, todos foram negados. O Marquinhos mesmo volta só contra o Figueirense. Eu não vejo, com toda sinceridade, o Marquinhos nesse time, ou o próprio Roberto, que esses resultados anteriores fossem diferentes. Eu não vejo um passe de mágica do Marquinhos, né, ou do Roberto, ou até mesmo do Eduardo Costa, que se recupera de uma cirurgia no joelho, algo muito diferente do que está sendo apresentado. Num primeiro momento, eu não acredito agora nessa pronta recuperação do clube. O Avaí tem que tentar se reestruturar rapidamente para sair dessa zona vexatória de um time de Série A, né, que é a zona do rebaixamento. Uma explicação plausível eu não tenho. E repito, não confiava muito no que os cronistas vinham falando, que é um time desconhecido. Não, eu tinha uma expectativa positiva. Só que eles estão me provando o contrário.
A verdade é que para o Avaí, o que beneficia, que é realmente muito motivador, é o fato de que ele já passou, exceção ao Figueirense, pelos chamados grandes. Já passou pelo Joinville, já passou pelo Criciúma e ontem passou pela Chapecoense. Então agora falta o Figueirense. Depois são equipes modestas. Mas nessas equipes modestas está aí o bom futebol apresentado pelo Marcílio Dias, que é um
pelo
time
Metropolitano,
que, não é
que ontem venceu o Criciúma.
O Metropolitano que ganhou fora de casa.
Lá é complicado.
Quer dizer, realmente é uma situação complicada. Agora quero dizer uma outra coisa também. O time da Chapecoense tem 12 pontos. É um campeonato, desculpem, mas tem gente fazendo um auê na televisão. Na minha avaliação, um campeonato fraco.
Também acho.
Onde você não tem um time bom. Eu vi um pouquinho o Figueirense dar uma melhorada contra o Guarani na quarta-feira. Porque contra o Internacional, sábado passado, foi uma coisa melancólica aquele time do Figueirense.
Eu acho também que o Figueirense ainda não convenceu.
Deu uma melhoradinha contra o Guarani. Contra o Guarani deu uma pequena melhorada. Então, o que eu estou vendo, com todo respeito, o que que a Chapecoense fez para ganhar 12 pontos? Virou um jogo contra o Guarani, que talvez foi a melhor apresentação da Chapecoense. Não foi a Chapecoense que ganhou do Criciúma, foi o Criciúma que perdeu para a Chapecoense. E ontem também. Porque se o Avaí tem uma melhor pontaria, se o Avaí tem um melhor desempenho na frente em finalização, o Avaí não perdeu o jogo para a Chapecoense. Então é um campeonato que começou mal com equipes realmente que não tem um time que você diga, esse time veio e veio bem. Não, não. A Chapecoense está aí, somou, fez 12 pontos graças à vulnerabilidade dos seus adversários.
E não custa ressaltar, né, Valmir, que seu primeiro, seu sexto é basicamente, exatamente a mesma coisa. Não tem nenhum tipo de vantagem no hexagonal.
Pois é, outra coisa.
A Chapecoense hoje é a primeira colocada com 12 pontos. O Criciúma é o sexto com 4. Não leva nenhuma vantagem. Ah, ganhou um ponto a mais. Ah, tem vantagem disso, daquilo. Não tem. Classificou entre os 6 primeiros, vai pro hexagonal com o mesmo número de pontos dos demais, mesmo número de jogos em casa e fora. Não tem vantagem. Então, o que o Argel tem dito desde o começo da competição hoje, o importante é classificar entre os 6. Claro que todo mundo quer ganhar todos os jogos, todo mundo quer ser o primeiro, tá todo mundo enchendo a bola da Chapecoense, mas o importante é classificar entre os 6. Depois, homem, depois é outra história, outro campeonato, e aí sim, aí pra mim, o campeonato começa pra valer.
E bom, Henrique, se a gente for analisar, homem, se tu me permites, todos os times ainda estão na luta.
Com certeza.
Nós recém estamos enfrentando a quarta rodada. Sim. Até mesmo o Avaí, que a gente fez esse comentário anterior, ainda segue com condições de buscar uma dessas 6 vagas no hexagonal final. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Agora, eu vejo no Marcílio Dias, por exemplo, e no Metropolitano também, que começou meio que cambaleante, agora deu uma recuperada, eu vejo um poderio futebolístico, vamos assim colocar, mais forte hoje do que o Avaí, do que o Criciúma.
É.
Por que não do Joinville? Então, esses dois times da Série A, os dois times da Série A hoje, representantes de Santa Catarina, que decepcionam, na minha opinião, Avaí e Joinville. O Figueirense, mesmo não confirmando o que se espera de um Figueirense, aos trancos e barrancos, é bem-vindo.
Tá pontuando, né?
4 jogos, são 3 vitórias.
Sim.
Né? E a Chapecoense, eu não sei até onde essa Chapecoense vai chegar, com um elenco cheio de medalhões. Na minha opinião, o grande destaque da Chapecoense está no banco de reservas. Vinícius Eutrópio.
Bom, depois nós vamos falar também, além do futebol, vamos falar também dos preparativos do carnaval.
Henrique Santos. Então tá bom, eu tô preocupado com essa chuva aí, Valmir.
Henrique Santos hoje chegou aqui normal, mas que depois do meio-dia pra frente vai se transformar. Aí vai,
ele vira, ele muda.
Mas é o negócio, Grêmio.
É aquele vento encanado que ele pega. Sabe?
Hoje a primeira coisa que eu falei pro Mário quando cheguei aqui no estúdio, Mário. O vestido de amanhã já tá pronto.
Meu Deus do céu.
Vai ter todo mundo.
Mais do que amanhã,
vai ter gente aí. Vai ter gente querendo que o Henrique levante a saia.
O Mário vai também.
O Mário vai no meu segurança.
O Mário vai de segurança.
Se alguém mexer comigo, o Mário dá uma porrada.
Bom, depois a gente vai voltar a falar do futebol do Avaí, do Figueirense, do carnaval. Mas vamos agora ao seguinte. Nós tivemos nesta semana, estamos tendo ainda um evento fechando a semana com o lançamento
até
de
o dia
um
27, Valmir.
Até dia 27, de um livro que traz a história de Avaí e Figueirense, Figueirense e Avaí, no grande clássico, que é um dos principais clássicos do Brasil. Notadamente, faz parte dos 3 maiores clássicos do sul do Brasil. Mistura-se Avaí e Figueirense com o poderio do Atletiba e o poderio do Grenal em Porto Alegre. É uma história muito bonita. O jogador Balduino, que tem uma história por excelência, porque começou nas bases do Figueirense, se consagrou no Avaí e depois encerrou a carreira no Figueirense. Só não é manézinho porque é continental ali de Capoeiras, né? Mas é uma prata da casa e que tem realmente uma luz, um foco para aquilo que significa ser o cara da pegada, né? Então o Balduino tem uma matéria interessante, vamos passar essa matéria, porque ele participou também junto com o Polidoro Júnior nesse evento do lançamento do livro do Polidoro Júnior, falando sobre esse livro da história dos clássicos Avaí e Figueirense. Mais tarde a gente vai fazer, quem sabe, até um trabalho com o Polidoro Júnior também, porque eu acho que é uma matéria muito interessante, um livro que traz fotos, que traz uma bonita história sobre Avaí e Figueirense. Vamos então à matéria com o Polidoro, com o Balduino primeiro.
Badu, 75 jogos do clássico Avaí Figueirense, foi o jogador que mais jogou esses clássicos. O que representa o clássico Avaí Figueirense para o estado de Santa Catarina?
Olha, para mim representa muito para o estado de Santa Catarina. A gente não sabe muito, né, por causa das rivalidades de cidade. Infelizmente, Avaí Figueirense, isso que é o grande problema de Santa Catarina, não tem torcida no interior. É uma rivalidade muito grande de cidade. Eu acho que isso ficou acirrado por causa desses jogos abertos fantásticos que a gente tinha, muito forte. Na verdade, eram cidades contra cidades. E isso talvez tenha. Eu acho que esse é o grande problema de Santa Catarina em termos de Avaí Figueirense. E na época a gente não disputava campeonato nacional, então torcia-se para o Rio, para São Paulo, e cada um torcia para o seu time. E eu acho que isso não vai acontecer mais, porque os times do interior continuam também muito fortes, e indo para o campeonato nacional eles vão dar preferência, claro, para o time da cidade deles, diferentemente do que é no Rio Grande do Sul, do que é em Minas Gerais, que as grandes equipes da capital têm muito torcedor. Mas não tenha dúvida que esse é o maior clássico do nosso estado, que quer queiram ou não o interior, até porque hoje eles não têm mais aqueles clássicos deles, América, Joinville e Caxias não tem mais, tem o Joinville, e a vantagem é que eles têm um time com o nome da cidade, que é uma cidade inteira em torno de um clube, enquanto nós aqui, dois times fortes, dividimos. Mas eu entendo que, assim como é no Rio, Fla-Flu, Vasco Botafogo, Grenal, Clube Atlético Mineiro e Cruzeiro, Avaí e Figueirense estão nesse rol dos grandes clássicos do Brasil. E eu acho que é uma coisa fantástica, é um jogo diferente, é uma coisa que arrepia, né? E todos são muito importantes. Até aquele que a gente faz, e nós fazíamos muito, por isso que eu joguei tantos, era o clássico da Cebola, o clássico da Ponte Hercílio Luz, o clássico da cidade de Florianópolis, porque, na verdade, a gente fazia tantos clássicos quanto forem necessários para fazer o pagamento da nossa folha de salário, que, infelizmente, não se tinha o recurso que tem hoje, na nossa época. Mas, para mim, o clássico, eu não sei nem te explicar, porque é inexplicável a emoção que a gente sente a cada jogo que acontece.
O senhor lembra de algum clássico assim memorável? Qual que o senhor assim teve mais recordação?
Olha, todos, como eu te falei, todos os clássicos são memoráveis para mim. Até hoje, quando eu vou assistir o clássico, quando eu vou trabalhar, que eu sou comentarista esportivo, o clássico é diferente. O clássico eu me arrepio, o clássico eu tenho outra emoção, tenho outra forma de comentar, né? É difícil explicar assim com palavras, mas eu tenho um clássico. O primeiro gol colorido em Santa Catarina foi eu que fiz, num clássico Avaí Figueirense. E o que é pior, fiz de cabeça, com esse gigantismo todo aí. E tem aqueles três clássicos da decisão. Para ir para o campeonato nacional, o Figueirense ganhou os três primeiros. Esse eu não jogava, era reserva, estava na categoria de base do Avaí em 72, para disputar em 73. E em 73, que esse eu já estava participando, em que a gente ganhou o primeiro, perdeu o segundo, empatamos o terceiro e nos pênaltis o Avaí acabou ganhando. Figueirense foi primeiro representante de Santa Catarina, depois o Avaí no segundo, e esse eu já participei. Então foram clássicos memoráveis, clássicos com emoção à flor da pele, né, pela decisão. Tem a decisão de 75, tem um clássico também muito importante que a gente não dá muita importância, para mim foi muito importante. Primeiro clássico decisivo em 72, eu joguei como ponta direita, inclusive no começo do jogo, meu amigo, meio irmão, Carlos Roberto, lateral esquerdo do Figueirense, me deu uma pegada e me machucou. E eu fiquei até o final do jogo jogando machucado. E depois o Lica assim, baixinho, deixa que eu vou pegar ele. No final do jogo o Lica acabou por uma infelicidade, quebrando a perna do Carlinho, realmente assim, num lance que foi para descontar aquilo que ele fez comigo. Mas então tem, o clássico tem sempre assim coisas. E eu encerrei a minha carreira fazendo o último clássico, aí com a camisa do Figueirense, na Ressacada, que nós ganhamos de 3-0, né? Então foi, diz aí o tal de Google, né? Esse cara é bacana pro Chu, né? Que sabe mais da história da gente do que a gente mesmo, de que esse foi o último jogo que eu fiz profissional da minha carreira. Então, e ali eu não joguei mais, encerrei a minha carreira. Então todos os clássicos são emocionantes, são gostosos, são vibrantes.
Encerrei com chave de ouro.
E
hoje aqui essa exposição marcando os 90 anos do maior clássico, como é que o senhor vê essa homenagem aqui do Parlamento?
Eu acho que é bacana, né? O que o Polidoro está fazendo agora é muito bacana. Ele está resgatando, né, a emoção que a gente jogava na época, né? Cada vez que eu vejo isso eu fico emocionado. E aí eu penso, pô, se eu soubesse que ia acontecer a internet, eu talvez não tivesse encerrado a minha carreira aos 32 anos, no auge da minha vida. Tivesse jogado pelo menos mais uns 5 anos. Né? Aí certamente eu hoje sou o quarto jogador, eu era o terceiro, primeiro Pinga, segundo Casagrande, terceiro era eu, quarto Fernandes me passou, então hoje eu sou o quarto jogador que mais vestiu a camisa do Figueirense. Então certamente eu seria o primeiro, porque eu jogaria mais 5 anos no mínimo, né? E certamente seria, então a gente jogaria mais clássico, mais do que 75, talvez fizesse aí perto dos 100, né? Então, mas eu acho que tá bom, tô satisfeito, tive uma história bonita, e vendo isso aí a gente se emociona, e cada momento que eles fazem isso a gente revê pessoas que há muito tempo não se via, de torcedores, né? Porque o nosso tempo tinha essa relação muito fraterna da torcida com a gente. Então, hoje não tem mais, né? Hoje é estritamente profissional. No nosso time era 90% emoção, 10% profissional. Hoje é o contrário, é 100% profissional, que é pior, 100% profissional. Né? Emoção, um ou outro caso muito esporádico, o resto é... Eu acho que eles não estão errados. Né? Eu só lamento que os clubes cada vez ficam mais pobres e os torcedores cada vez mais desrespeitados. Esse é um pecado, é uma pena.
Eu saio correndo. Pois é, a história de João Carlos da Silva, o Balduino. Teve uma história interessante, uma passagem brilhante por Avaí, por Figueirense. O Balduino que jogou também no Joinville. Enfim, foi no Grêmio. Teve uma passagem no Grêmio. Contratado pelo Grêmio em 79. E realmente foi um jogador que brilhou em Avaí e Figueirense, que fez uma história muito bonita nos clássicos.
Ô Valmir, também fazer o registro do livro do Polidoro, né? Um livro muito interessante sobre os 90 anos do clássico, traz diversas fotos, diversas informações, entrevistas, enfim, um livro muito interessante, muito bem feito, muito bem produzido. E também destacar, Valmir, que na segunda página do livro, o Polidoro coloca ali o seu currículo, a sua trajetória, enfim, sua carreira, e destaca o prêmio que ele recebeu aqui da Assembleia Legislativa, numa promoção da Rádio da Assembleia, numa promoção aqui do nosso Esporte na Rede, que foi o destaque esportivo que ele recebeu no ano passado, em 2014. Até na ocasião eu tive o prazer de entregar a ele o prêmio e também fazer esse destaque, né, que o Polidoro, que muitos anos trabalhou na rádio, na TV, agora recentemente tem partido para essa carreira de livros, enfim, já fez aquele livro do Pelé, que inclusive tem uma foto tua, Valmir.
Sim.
Quando o Pelé esteve aqui em 72.
Não, aliás, esse livro tem três craques
naquela
foto.
Já era experiente naquela
época. Tem três craques na.
Olha os outros dois.
Três craques naquela foto.
É.
O Pelé, o João Ari.
Nossa.
E eu.
Não necessariamente nessa ordem, né, Valmir?
Você gostou da modéstia? Três craques.
Meu Deus.
Mas não, na ordem? Na ordem mesmo? Na ordem é o João Ari, o Pelé e eu.
Ah, tá.
Mas o Valmir.
Isso. E tu encostadinho com o Pelé, né, Valmir? Sim, pau a pau.
Isso que o Henrique colocou, ele tem toda a razão. A gente deve reconhecer, sem dúvida nenhuma, o trabalho que o Polidoro vem fazendo. Inclusive, no final do ano passado, ele foi convidado e já é integrante do Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina.
Que beleza.
É, pelo resgate que ele faz nessas publicações voltadas ao mundo esportivo aqui de Santa Catarina. O primeiro livro que ele lançou foi sobre a estada do Rei Pelé aqui em Florianópolis, no único jogo que ele fez aqui na capital, em 1972, contra o Avaí, no antigo estádio Adolfo Konder. E agora, esse livro espetacular, um livro muito bem feito, muito bem produzido, bem redigido, bem ilustrado, sobre os 90 anos do único clássico do futebol catarinense.
Concordo plenamente.
Apesar de nosso amigo Eduardo Rocha não concordar com essa colocação, ele que não está hoje aqui, deveria estar.
Não está, ele não se defende.
Ah, não pode se defender.
O Eduardo Rocha é do tempo que clássico era próspero e comercial.
Exatamente. O Rocha é antigo, né? Rocha é antigo, tá louco. Ah. Mas um livro espetacular, o Poli deve e está recebendo todos os méritos, porque faz um trabalho de resgate histórico espetacular.
Então, aliás,
um abraço para o Poli e parabéns mais uma vez, meu irmão.
Aliás, na nossa imprensa, nós temos, na verdade, que a gente sempre espera que o pessoal passe por uma profissão, daqui a pouco comece a contar algumas histórias. Só temos dois registros em livro da Crônica Esportiva, porque tinha um que prometeu e não escreveu, que foi o falecido Luiz Osnildo Martinelli, que tinha um histórico também, não escreveu. E depois o Polidor, que começou em segundo, hoje é o primeiro notável na literatura em publicações, né? Que é o Polidoro Júnior. Porque o segundo, que era o primeiro, foi o Fernando Linhares. Fernando Linhares da Silva, que lançou um livro só, o Pasto do Bode. Pasto do Bode, que trazia algumas historinhas, né? Trazia algumas historinhas, alguns eventos que o Fernando Linhares é realmente uma figura muito... muito querida, ao mesmo tempo muito engraçada.
Completou,
né?
80 anos recentemente agora, né?
É uma semana engraçada. Passada. Quem sabe no transcorrer deste ano,
com
a gente
certeza.
Vai ter oportunidade, talvez, de trazer o Fernando Linhares da Silva, que eu acho que dentro da Crônica Esportiva é alguém que poderia, de repente, até ser lembrado pela história que fez, um dos grandes narradores da época áurea do rádio, com brilhantes passagens, principalmente pela Rádio Guarujá, mas também pelas emissoras A Diário da Manhã, hoje é CBN Diário.
E sendo reconhecido, inclusivamente, no Eixo Rio-São Paulo, né? Naquela época gloriosa,
sim, sim,
das transmissões de futebol via rádio aqui pelo Brasil. O Fernando Linhares, aqui em Santa Catarina, já era conhecido, tinha um destaque como um dos principais locutores esportivos do país.
Ele foi sondado, depois não foi ele, mas acabou indo o Fernando... Humberto Fernandes Mendonça, já falecido, que trabalhou junto com Fiore Giliotti no Escrete do Rádio, na Rádio Bandeirantes, né? Que, aliás, os catarinenses, nós temos essa ideia muito forte e esse histórico do Fernando Linhares, também do Humberto Mendonça. E, às vezes, eu também interajo via Facebook também com um alemão, que é Edemar Anussek. Hoje está em São Paulo e que fez um trabalho muito bonito com José Silvério na Rádio Jovem Pan. Então, essas figuras a gente gosta de falar, é interessante, né?
É importante trazer a memória, né, Valmir?
É.
Fazer esse registro também no Polidoro, porque a gente tem pouca coisa...
Muito bom.
Principalmente
muito
da bom. Nossa cidade, né, Valmir?
Muito
a gente
bom.
Tem aí tu vai procurar, tu acha coisa de Grêmio Inter, tu acha coisa de Flamengo e Vasco,
aliás,
e não acha nada daqui,
o
né?
O Polidoro tem raízes, porque o Polidoro é filho de Dakir Polidoro Júnior, que foi até hoje na história do rádio, foi produtor e apresentador de um dos programas mais comentados e de maior repercussão da história do rádio catarinense, A Hora do Despertador, na Rádio Diário da Manhã. O Polidoro, junto com o irmão dele, o Jorge, eles vinham trazer os papéis, que seu Dakir chegou numa época, não faço mais, vocês produzem aí, colocam o resultado do jogo, que dá 9 horas eu vou dormir, aí vocês colocam o resultado, então os guris ficavam, que era o Polidoro Júnior e o Jorge, até meia-noite, para pegar os resultados, escrever a caneta e entregar pro velho, que o velho 5 horas iria para Diário da Manhã, já ia com os resultados tudo prontinho. E tinha uma repercussão muito grande. Muita gente acordava 6h15 da manhã para saber como é que foi o Grêmio, o Flamengo, porque o Polidoro, o Dakir Polidoro já dava na hora do despertador. Foi aí, inclusive, que começou o Polidoro Júnior, junto com o irmão dele, com o Jorge, que foi plantão esportivo. Mas aí o Jorge não quis mais, e o Polidoro continuou.
O Jorge trabalha na Celeste, né?
É,
trabalhava com meu pai, trabalhava com
ele
meu pai.
Ele foi para uma estatal e ele faz duas coisas na vida. Ele trabalha na Celeste e frequenta academia. Eu nunca vi um cara gostar tanto de academia e tá sempre gordo. Né?
O Valmir voltou afinadinho, olha. Esse período de férias fez bem pro Valmir.
É que no lado da academia tem uma rotisserie.
No lado da academia tem uma x-salada.
É. Eu acho que ele tira 300 calorias
do
e
banho,
coloca 600. Vamos ao intervalo, depois voltamos a falar mais sobre o futebol catarinense, o Esporte na Rede, pela Rádio da Assembleia Legislativa.
Esporte na Rede.